Salve, salve, coelhada! Decadentes número 267 no ar. E estamos aí para falar desse resumo, né, de como foi mais ou menos 2020 e o que esperar para 2021, né? Já que essa última semana de 2020 fechou o ano com aquela grandíssima chave de merda, né? Com a nossa eliminação na Copa do Brasil. Mas 2021 já começa com vitória maiúscula para cima do Guarani e a liderança da Série B rumo ao Tri. Então, acho que 2021 vai ser realmente um ano bastante melhor. O nosso glorioso âncora, Jairo Viana, está novamente de atestado com a sua produção independente de pedras. Então, estamos aqui com os outros dois culpados de sempre, Thales Maciel e Lucas de Leucas. Lucas, dê seu boa noite.
Boa noite. Terminamos o ano não da melhor maneira como poderíamos ter terminado, mas começamos o ano da melhor maneira que poderíamos ter imaginado. Então, acho que foi uma semana interessante e boas perspectivas para o final da temporada.
E o glorioso mestre dos resumos, Thales, por favor, dê seu boa noite e já emende resumindo os jogos da semana.
Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, assim, discordar veementemente de vocês. Nós tivemos um 2020 fantástico, cara. 2020 sensacional. A gente era eliminado por caburé da vida. A gente não chega, quando a gente chegava em oitavas de final, era porque a gente ganhou o Campeonato Brasileiro e aí já era eliminado. Enfim, eu acho que o 2020 nosso tá sensacional. Foi sensacional, cara.
Posso mandar uma vírgula aqui, Thales?
Eu acho que duas, se você quiser.
Tá. A gente terminou muito bem. Dizer foi só não foi da melhor maneira como poderia ter terminado. Seria mais show ainda se a gente tivesse chegado na final. Mas realmente, você falou, tá certíssimo. Se ter chegado na semifinal já foi uma conquista maravilhosa.
Então, vamos lá, vamos falar sobre os dois jogos dessa semana, né? Da semana passada, na verdade, os jogos de 2020. Nós tivemos na quarta-feira aí o que para alguns foi o nosso jogo mais importante. A gente pode até discutir se foi ou não o jogo mais importante da história do América, enfim. Mas a gente encarou o Palmeiras. A gente deu muita sorte, não deu muita sorte, nós fomos muito competentes de chegar até a semifinal. Fomos muito competentes em empatar com o Palmeiras lá, mas nós demos o azar desse ano a gente não ter mais aquela questão do gol fora, senão a gente já entraria com a vantagem do 0-0. Né? Então, assim, o empate era pênalti, e fomos pro jogo. Uma quarta-feira, 9h30, o América, ele jogou bem o primeiro tempo, ele conseguiu neutralizar bem o Palmeiras, ele conseguiu ter volume de jogo, mas é muito claro que assim, o nosso elenco, ele carece de peças, né? E se algumas peças não estão bem no dia, que, por exemplo, na minha opinião, o Juninho não esteve nada bem nesse jogo contra o Palmeiras, o que não é condenar o jogador, mas o jogador tem isso, mas o nosso elenco é muito fraco para chegar até onde a gente chegou. No segundo tempo, a gente teve logo no começo ali uma chance clara com o Juninho, que poderia ter parado a bola, mas, putz, ele é volante, ele não é um cara de área, né? Apesar da gente estar acostumado com ele a fazer gols, acabou que ele pegou mal na bola, a bola foi para fora. E é difícil, cara, é o que eu falei no começo do resumo, a questão de qualidade das peças. O tal do Luiz Adriano, um cara que saiu daqui, fez razoável sucesso lá fora e tudo, veio a preço de ouro. Aí isso justifica porque ele domina uma bola difícil, muito difícil, e bate entre as pernas do Messias, a bola resvala levemente no Messias e acaba que o Cavicchioli para alguns falhou, para mim não, mas a gente vai falar sobre isso no programa. 1-0 para eles, uma ducha de água fria na gente, porque assim, você tem que reverter uma vantagem, é muito difícil. E Palmeiras é talvez o melhor elenco do Brasil hoje, não digo o melhor time, mas é o melhor elenco, isso é provado até pelas substituições. O Palmeiras no segundo tempo colocou dois camisas 10, colocou o Scarpa e o Lucas Lima. Tem times aí que não tem nenhum camisa 10. A gente camisa 10, mesmo de ofício nosso, é talvez o Guilherme, que nem jogou no América. Então é muito difícil, é sanção contra Golias, é um negócio absurdo. E mais pro finalzinho do jogo, acabou que num lance, uma boa defesa do Cavicchioli, a bola sobrou pro Rony sozinho, sem marcação nenhuma. Os caras também já tinham, meio que estavam entregando os pontos e tal, enfim. 2-0, sepultou ali, adeus ao sonho de chegar à inédita final, mas a gente chegou à inédita semifinal, uma campanha brilhante. Para a saúde financeira do clube foi excelente chegar onde chegou, principalmente para um ano igual foi o de 2020, um ano de pandemia, onde tudo foi muito difícil e tal. O América chega no final do ano com as contas bem equilibradas, muito em virtude da Copa do Brasil. É um torneio, então, que ano que vem a gente já entra mais, mais cascudo, vamos dizer assim. Hora de virar a chave. Ontem fomos jogar com o Guarani do nosso ilustríssimo Tigrão. O Guarani vinha, se não me engano, a 12 partidas sem perder dentro do Brinco de Ouro. Oito partidas. Que é muita coisa, se você for pensar, um time que até pouco tempo atrás estava na zona de rebaixamento, está 8 partidas sem perder dentro de seus domínios. E o jogo começou com meio a meio, tanto o América como o Guarani agrediram bastante. E num escanteio, numa bola bem desviada pelo Alê, que a gente vai falar também um pouco sobre o Alê, até onde o Alê é realmente um jogador muito bom, até onde ele é um jogador muito lento, muito ruim. E eu fico ali no bom, eu gosto muito do Alê, eu acho ele um cara muito bacana no meio de campo. É óbvio que quando ele sai lá de trás, ali como primeiro volante, vamos dizer assim, na armação da jogada, ele é muito lento nessa armação, isso às vezes incomoda bastante. Mas desviou aí o Rodolfo, que precisava fazer um gol, um oportunismo muito bom dele. 1-0 para a gente, isso com 20 e poucos minutos. E o jogo pegou fogo, o jogo foi um jogo muito bom. Até pelas circunstâncias, o América vindo de uma eliminação e tudo, o time se portou muito bem. É claro, com algumas peças ali que não se encaixam de forma alguma. O caso do Felipe Augusto, que jogou muito mal contra o Palmeiras, não deu para entender por que da permanência dele contra o Guarani. E contra o Guarani ele fez uma partida assim, péssima dos péssimos. Já adianto meu voto para Colatina a ele. Ele perdeu 2 chances que assim, não se pode perder. Não se pode perder, não estamos falando de uma chance. Ele tem 2 chances, ambas as chances cara a cara com o goleiro. Em um jogo desse aí, valendo liderança, valendo o acesso, valendo muita coisa, o cara não pode perder os gols que esse Felipe Augusto perde. Foi se arrastando o jogo, o Lisca fez mexidas, aí a gente volta lá no jogo contra o Palmeiras, a diferença de elenco. A gente hoje não tem talvez o Vitão seja o cara para substituir o Rodolfo, mas não tá, ele não tem sequência, é um negócio estranho também, por que o Vitão não tem uma sequência, o Rodolfo sai, a gente reclama do Rodolfo jogar, o Rodolfo sai, a gente reclama por que o Rodolfo saiu, porque a gente realmente perde totalmente o nosso poder ofensivo ali. O Ademir claramente cansado, e mesmo assim não jogou mal, de forma alguma, mas ele estava cansado, ele não foi o Ademir de tempos atrás, o que dá uma desequilibrada. Se você tem um Ademir não 100%, você tem do outro lado Felipe Augusto, a gente praticamente fica sem ataque, poder ofensivo. Fizemos substituições, o Tigrão também mexeu muito no time, eu até estranhei, porque aqui no América ele não era disso, ele deixava para mexer mais pro final, ele foi mexendo, até porque são 5 agora, né? Ele mexeu, ele foi colocando pulmão no time, pulmão, pulmão, pulmão. A gente foi segurando muito bem, não à toa, a gente tem uma das melhores defesas do campeonato. O Cavicchioli não fez defesas difíceis, pelo contrário, o Cavicchioli, na verdade, ele teve saídas de bola boa, em cruzamentos, mas não foram defesas difíceis. E acabou que a gente conseguiu essa vitória importantíssima diante do Guarani, que freia o Guarani lá embaixo, e que nos deu a liderança provisória. Mas hoje, com o empate da Chapecoense, a gente é líder pelo número de vitórias. E a gente está com gás. Eu estou bem esperançoso que esse tri vai vir, cara. Precisa de alguma coisa para coroar o trabalho desse grupo e principalmente o trabalho do Lisca, né, cara? Basicamente é isso.
Então, Lucas, concorda com essa visão do Thales sobre os jogos?
Concordo. Primeiro sobre o Palmeiras, eu acho que foi, até inclusive eu assistindo as coletivas do Lisca, eu acho que o Lisca é sempre muito coerente com o que de fato aconteceu, né? Não é de dar muita desculpa, eu acho que ele é bem transparente, eu gosto muito das coletivas dele. Com o Palmeiras ele falou uma coisa que é muito verdade, assim, e trazendo, né, em outras palavras, o Palmeiras tem um elenco milionário, a bola sobra no pé do cara, que é o Luiz Adriano, que é um puta do atacante, pode talvez não estar na melhor fase da vida, etc., mas é um atacante de muita qualidade, que de fora da área consegue dar um tapa no canto. Eu não acho
fora o domínio dele, né, Lu? O domínio dele foi, cara, sensacional, cara. O domínio dele foi sensacional.
Se aquilo bate no nosso ataque, ou vai cair no Felipe Augusto, ou vai cair no Ademir, que até tem velocidade, mas assim, em termos de finalização de fora da área, não é assim. O cara, né, ele é muito bom pra gente. O Rodolfo também, talvez não tivesse aquela habilidade, assim, mas também é um cara que talvez pudesse finalizar no gol, mas, pô, cai no pé do Luiz Adriano, chuta, dá certo o gol. Aí, assim, é uma bola que... foi um frango? Na minha opinião, não foi um frango, mas, assim, a gente também não tem um goleiro de Série A que talvez pudesse fazer uma grande defesa, eu acho que talvez ele demorou um pouquinho a reagir, mas não foi, assim, é um elenco de Série A contra um elenco de Série B. Se o elenco de Série B, que no nosso caso, a gente teve umas 2 ou 3 oportunidades ali de chegar próximo da hora do Palmeiras, a gente não fez, na primeira que eles tiveram, no segundo tempo fizeram. Então, é complicado. Acho que é uma disputa de um elenco multimilionário, muito qualificado, para um elenco muito competente, que foi o nosso.
É o Sansão contra Golias, né?
É Davi, né? Se eu não estou enganado, é Davi contra Golias. O Sansão é do cabelo.
Ah, caralho, é verdade, porra.
Eu falei, cortou o cabelo, aí ele tá.
Caralho. Até hoje. Então, assim. Mas, ô Lucas, até aproveitando aí o que você falou, um gancho bem rapidinho, você falou essa questão de bater de fora da área, a gente deu tanto azar que o nosso único jogador que bate fora da área e faz gol é o Felipe Azevedo, né, cara? Tava machucado. É, olha que merda.
Pois é. Até nesse mesmo lance, vai no nosso ataque, se é o Rodolfo, ele ia conseguir dominar a bola e teria chutado em cima do zagueiro. Se é o Ademir, ele teria dominado a bola e chutado pra fora. Se é o Felipe Augusto, a bola tinha batido na canela dele e sobrado pro zagueiro.
Por quanto o Ademir chutou a bola pra fora, nem foi falha, pô. Ele tentou e errou. A questão é que eu olhei muito qualificado.
É igual, o que eu falei, eu acho que foi. Não é que foi um frango. Não era uma bola, não é, que, tipo assim, que todo mundo tinha que defender. Mas eu acho uma bola que é defensável. E que ele, um goleiro de nível Série A teria que ter defendido aquela bola. Só que ele realmente, pro nosso padrão, ele é bom. Vou dizer pra Série B, que tem cruzamento à torta e direito, ele tem saído bem. A questão é que ele é um pouco lento para reagir. Acho que isso não é um demérito dele, assim, mas infelizmente para a Série B ele é um goleiro muito bom. Eu acho que para a Série A ele seria no máximo reserva. Mas.
Isso é um bom tema, Felipe. É, porque assim, o Cavicchioli hoje é o nosso melhor goleiro, pelo menos em minha opinião, não sei de vocês. Para mim, é o nosso melhor goleiro. Até porque o Léo Lang, né? Lang lá, a gente nem sabe como é que ele é. Mas, enfim, entre os três ali, ele é o melhor. Ponto. É, o Ayrton, a gente renovou o contrato com ele, que eu não entendi até hoje. É, e aí, nós vamos dispensar o Cavicchioli, contratar um outro goleiro, ou a gente empresta o Ayrton?
Sacou? Numa entrevista que o Cavicchioli tinha dado, parece que ele tem uma cláusula de renovação automática se ele fizer um número X de jogos. E ele falou que estava em vias de conseguir essa extensão automática de contrato. Então, assim, eu não acho errado manter ele para a Série A. Eu acho que ele realmente é um goleiro que, por ser ele como goleiro reserva, é legal. Vai, tipo assim, igual a gente teve problema quando estava na Série A, o João Ricardo machucou, né? Tipo assim, o João até não entrou tão mal, mas assim, é interessante ter um goleiro que entre e consiga tomar conta também, que brigue um pouquinho. Eu acho que ele faria isso muito melhor do que o Ayrton. O Ayrton, infelizmente, eu não acho que ele... Ele não passa uma segurança na Série B, acho que pra Série A ele passaria ainda menos, né? Então...
Seria legal se o América tivesse de olho, tivesse a oportunidade de o Goiás caindo, a gente buscar o tal do Tadeu, né? Aí...
Goleiraço, bicho. Goleiraço. Né? Na verdade, sendo muito sincero com vocês, aquele do Botafogo, até mais velho, Cavalieri. Diego Cavalieri, até ele me interessava. Mas parece que ele renovou já com o Botafogo.
Mas assim, eu acho que independente da eliminação, que é triste porque tínhamos a esperança de avançar para a final, acho que não elimina em nada o que foi a nossa campanha na Copa do Brasil, histórico, o tanto que a gente esteve em evidência nas últimas semanas, com a eliminação de Internacional, com a eliminação do Corinthians, com o primeiro jogo que nós fizemos. Com o primeiro tempo que nós fizemos, até a hora do gol, a gente estava muito bem na partida, então acho que não elimina em nada. Assim. E pode falar, Thales?
Não, porque eu acho que a gente deu azar entre aspas, né, cara? Dos três ali, o Palmeiras é o melhor disparado, porque o Palmeiras está na final da Libertadores, o Palmeiras está chegando no Campeonato Brasileiro, então assim, dos três é o melhor, cara, a gente pegou o melhor. E vendemos caro a derrota.
Momento de ascensão,
derrota.
Né, Thales? Nosso momento de ascensão, quando saiu no Luxemburgo, eles bicaram para cima.
O tal do Rony tá que faz gol, cara.
E uma coisa, eu acho que a gente deu o azar de não ter o Felipe Augusto, porque o Felipe Azevedo. Porque quando entrou o Augusto no segundo tempo, eu brinco, sempre que o Felipe Augusto entra, nossa chance de fazer gol, ela tende a zero. Porque é muito foda. E assim, por mais que o Juninho tenha errado aquele gol...
Não é a dele, né?
Eu acho que o pior erro foi um contra-ataque, tinha quatro jogadores nossos e dois do Palmeiras, e o Felipe Augusto tentou chutar de fora da área ao invés de tentar construir a jogada. Era um lance de 4 contra 2, dava pra você trabalhar ali pra conseguir ter criado uma chance boa. Ele tenta chutar de longe, em cima do Everton, chuta em cima do goleiro, não tem, e perde uma chance que também ali daria pra ter feito o primeiro gol, né? Isso foi até antes do lance do Juninho. E Não é nada. O lance vai, começa a sair também ali pro lado esquerdo, né? Onde o Giovani vinha marcando muito bem, ajudando o Sávio, que infelizmente tem o poder defensivo de um cone, né? Ele só fica com a bola quando o cara tropeça em cima dele. E aí, quando entrou o Felipe Augusto, que não ajuda em nada na defesa, aí aquele lado ali ficou uma avenidinha com um pouco de tranquilidade pro adversário, né? Infelizmente. Mas eu acho que é que a eliminação é recente, né? Nossa campanha foi sensacional. E é de se orgulhar. O problema é que a forma como a gente caiu é que dói muito, né? Porque você vê
que podia, dava, né? Dava, né?
Assim, se o Felipe Azevedo ali vai 4-2, ele dá um toque ali, a gente vai marca 1-0, o Palmeiras começa a degringolar, vai mais pra frente, a gente pegando contra-ataque ali com o Ademir, que tava deitando no jogo, marcava o segundo, acabou o jogo. Mas não, a gente infelizmente jogou com as peças piores, né? Aí deu no que deu.
Mas é o que eu falei no resumo, né, Felipe? A comparação com o elenco é destoante, cara. É foda.
E aí acho que pesa um pouquinho, né? O fato de o Lisca não ter, ao longo do ano passado, ter testado algumas peças que ele no Mineiro tinha meio que. Ele deu a entender que ia testar, que é o Carlos Alberto e o Cauê, só que depois sumiram e nunca mais foram testados. Talvez se eles tivessem dado um pouco das chances que o Felipe Augusto e o Léo Passos tiveram, esses dois tivessem tido chance. Talvez tivesse entrado um deles ali e feito algo melhor. A gente não dá para saber esse tipo de situação. Infelizmente, a gente, além de ter peças limitadas, insistiu ainda com alguns limitados, né? Mas é de se orgulhar ainda, né?
E agora, indo para a partida contra o Guarani, eu não vi o jogo, não tive condição de ver o jogo, estava num local onde não tinha nenhum sinal de nada.
Você perdeu. Foi um jogaço, bicho.
Vendo... os melhores momentos, os comentários, né? O pós-jogo do Lisca, e principalmente nos melhores momentos, cara, o Felipe Augusto não tem como, bicho. Entrando um pouco antes do que o Felipe falou aí, não é possível que o Carlos Alberto da vida, o Cauê da vida, sejam, não possam ter uma oportunidade quando esse Felipe Augusto perde gol desesperadamente. Teve um cara a cara com o goleiro, cara.
Foi um passe do Zé Ricardo maravilhoso, cara. Mas o Zé Ricardo deixou ele cara a cara com o goleiro.
E eu achei muito bom pelos melhores momentos, né? Talvez possa não ter sido aí das top 3 partidas do Rodolfo jogando, mas foi um jogo que eu achei que o Rodolfo voltou a jogar bem, assim, pelo menos jogou de maneira inteligente. Numa dessas jogadas mesmo com o Felipe Augusto, ele viu que o Felipe Augusto estava passando, em vez de dominar, ele abriu para deixar a bola passar.
A deixadinha, cara, maravilha. E teve um outro lance também, que até o narrador, o Jaime Júnior, até confundiu, que o Rodolfo partiu na direita e cruzou pra dentro da área. Então, assim, mostra que assim, ele não tá esse. Porque o pessoal implica muito com certos jogadores. Isso é histórico no América. Isso não é de hoje. Isso vai ser um negócio difícil de se consertar. Pô, o Rodolfo é o artilheiro da Copa do Brasil. É o nosso jogador que mais tem gols, enfim. É uma posição que a gente tá carente há muito tempo, cara. Se você for pensar, desde talvez do Bill, a gente não tem um cara que faz gol, que decide os jogos pra gente. E o Rodolfo tá aí. E tanto é que quando ele sai, fodeu. Não tem ninguém pro lugar dele. E o que eu estranhei ontem é que tava o Lohan no banco e o Lisca não dá oportunidade pro cara. Sacou?
E foi bom. E pra terminar o dia, né, otimamente, a Chapecoense empata em casa com o Brasil de Pelotas. A gente já estava na briga pelo título, mas aí a gente finca um pé, porque agora a gente só depende da gente, né? A gente dependia de um tropeço da Chape, ele veio em casa quando o time não está brigando com mais nada. Eu até estava acompanhei mais da metade do segundo tempo ali na transmissão, o pessoal mandando mensagens ali no Twitter, do pessoal valendo os comentários, né? Os comentários do narrador. Os torcedores da Chape chateados, poxa, parece que o time não quer o título, o time só quer já está satisfeito com o acesso. Assim, não que a campanha deles ultimamente está ruim, mas nos últimos 5 jogos eles só ganharam 2, né? A gente ganhou 4. Então, a gente vem numa ascensão ali e a Chapecoense está estabilizada, já não está mais aquele time imbatível do começo do campeonato. Então, acho que o que eu só fiquei fazendo uma ressalva desses últimos coletivos do Lisca é que ele fez tipo assim: são 4 campeões. Não vou exigir mais os caras da mesma forma como eu exigi em outros momentos, já estão todos muito desgastados, é assim que se confirmou o acesso matemático, dá a oportunidade para... Assim, eu queria que tivesse mais a gana pelo título. Acho que a torcida gostaria muito de ver esse elenco finalizando com o título. Eu acho que internamente deve ter, os jogadores devem estar querendo isso também, com certeza, né? Mas, pelo menos essa fala do Lisca deixou um pouco ressabiado, assim.
Eu acho que essa, se for a entrevista do Zé Ricardo no pós-jogo, ele falando que quer em busca do tri. Então, tipo assim, o pessoal tá, acho que tá querendo o título. Então, apesar do Lisca não cobrar, acho que os jogadores em si vão se motivar para isso, né?
E tá fácil agora, né?
Ah, agora tá na nossa mão, né? Então.
Tá fácil.
A não ser que a gente joga com o Felipe Augusto, aí tudo fica difícil, né? Mas vamos só ler os comentários.
O Jairão aí, inclusive, tá nos ouvindo, que já comentou aí. Ele fez um panorama de qual que eram os nossos adversários e adversários da Chape, né? Essa rodada é uma rodada que era muito mais complicada pra gente, que a gente pegou o Guarani fora, que até, né, você estava comentando, é o time que ganhou as últimas 8 partidas em casa, eles tinham ganhado, eles não perdiam desde agosto, pelo que o Lisca falou, e a gente ganha deles fora, que é um time brigando pelo G4, e a Chape pegou o Brasil de Pelotas, que não deve ter muita ambição, né? Fez 44 pontos agora, já estava meio tranquilo com relação ao rebaixamento, não briga pelo acesso, e foi em casa, né? Então,
matematicamente ainda podia brigar pelo acesso, mas mais no sonho, né? Mas eu acho que, assim, a gente, eu falo, o futebol que a Chape jogava não era um futebol, assim, era aquele futebol estilo Filipão, senta todo mundo atrás, defende muito bem e se sobrar uma coisinha a gente faz um gol. Isso é um tipo de futebol que tem meio prazo de validade, foi o que a gente sofreu com o Tigrão ano passado, que no começo funcionou muito bem, a gente foi fazendo gol, o pessoal manjou o jeito e a gente teve dificuldade, então eu acho que é o que a Chape tá passando, por isso tá com um pouco mais de dificuldade agora, o pessoal meio que manjou o jeito da Chape jogar e tá conseguindo anular eles, em geral, é o que eu acho que o Guarani vai sofrer também nessas últimas rodadas, talvez seja o que possa pecar para eles subirem, que é um pouco de estar um pouco mais manjado. E o que a gente, como a gente está com o futebol um pouco diferente, é o nosso diferencial, que eu acho que pode valer para o título, né? Mas, vou passar para
os comentários. Você vai ler os comentários?
Vou ler uns comentários e a gente volta aqui tá. Com uma das coisas que tá partiu no comentário aqui também. O Zé Alves Aguiar, né? Sempre mandando um abraço diretamente de Itabira para nós. Está se gabando também do poder dele de previsão, que falou que ele previu que a classificação viria na 33ª rodada, e é o que possivelmente vai acontecer, né? E também elogiando, falando que agora segue o líder, né? O Mauro Amorim também, falando pra gente partir pra cima da conquista, né? O Jairo dando uma leve cornetada no Thales.
Peraí que eu tô sem óculos, cara. Deixa eu ler aqui.
Ele corrigindo...
contra Glorias. Ah, Jairo, me chupa.
E aí olha, o Marco Clássico comentando, né, que essas releituras da Bíblia e futebol só se encontram por aqui.
Deixa eu ver. Ah, me chupa também, não tem essa porra, né, caralho? Vocês me foram.
Aí o Adolfo, ele vem falando que, como ex-goleiro de altíssimo nível, atuando no Society, Areia, Futsal e Handball, ele fala que o Cavicchioli não falhou. É o que eu falei, eu não acho uma falha, é um frango, mas era uma bola defensável, e eu falo como ex-goleiro de altíssimo nível que atuou pela Championship de Gibraltar. Então, assim, eu também tenho meu currículo.
Ah, que carteirada, hein?
E por falar em
carteirada, né? Caramba.
O Thiago Ribeiro, né, sugerindo o Tadeu do Goiás para a Série A.
Seria sensacional.
Eu acho que provavelmente o contrato dele não deve acabar no final desse campeonato e não vai ser barato. O América provavelmente não vai conseguir comprar. Não. E também tem um terceiro ponto que deve ter muito clube de olho. Mas assim, enxergando a oportunidade, eu acho que seria o cara para assumir a camisa 1 aí para os próximos anos.
O Maurício Cândido fala que o Léo Lang é terceiro goleiro e o Ayrton também é o terceiro goleiro, mandando um quem sabe. É, não, espero que tenha um potencial maior que o Ayrton, né? Senão complica, mas... É. E o Marcos Graça, ele falando que um volta João Ricardo, que o Romano disse que ele tá com saudade. Eu também acho que a gente vai ser tri em cima dele, né? Então, chupa João Ricardo, você escolheu o time errado. Também, pro deleite do Jairo, que felizmente não tá aqui, o Adolfo com a piadinha nerd, né? Léo Lang, Lucas Luan, o nosso time tá parecendo que foi criado pelo Stan Lee.
Eu só não entendi a piada.
É que o Stan Lee, os nossos personagens deles, tem tudo, começa com as mesmas letras.
Ah, é?
É. Pô. Muitos não, mas a boa parte deles, assim, né?
Ah, mas Spider-Man, Homem-Aranha não é com a mesma letra, não, porra.
Mas tem que ver o nome dele.
O nome do piadinho lá que faz?
Peter Parker.
É. Tony Stark. Cadê a letra igual aí?
Não
Tony
é todo, Stark. Cara.
Não é Tony Stark.
Aí, ó. Cadê o Thor? Marcos Graça, além de releitura da Bíblia do futebol, também quadrinhos.
E olha que o maior nerd não tá aqui, hein? Que é menino Jair. E assim, entende essas paradas tudo aí, bicho.
E o Henrique Lagoeiro comentando que o principal culpado no gol foi o Sávio, né? Que podia ter cortado a bola e não cortou, e aí depois saiu a jogada que culminou no gol. Eu acho até que, falando assim, o
Felipe Sacha chutou a bola pro lateral que deu o primeiro gol do Palmeiras.
É.
Eu sabe,
tá, a gente paga também. É, a lesão do João Paulo nos custou caro, né? Talvez fosse o João Paulo não tivesse tido isso. Mas, realmente, o primeiro culpado foi o Sávio. O segundo, você pode colocar o Messias, que não quis dar o bote, ficou esperando para tentar bloquear o chute de longe. Em terceira instância, só viria o Matheus. Não é que é para crucificar ele.
Discordo. Até pegando o gancho aí do comentário do Henrique, para mim, o maior culpado é quem renovou com o Sávio ano passado.
É, cara, também...
posso fazer um parênteses sobre isso? Acho que a gente não ia falar sobre, mas antes de ler o próximo comentário... Ah, ali, ó, ele deu exemplo. Reed Richards,
Peter Parker, Bruce Bain, Susan Storm.
É, tá bom.
Aí, ó,
mas só sobre a questão da renovação...
Tem a menor ideia quem é esse Susan Storm aí.
Tempestade, não? Não entendo nada disso.
Ele comenta como Thales é fã do Homem de Ferro, pior tipo de fã da Marvel. Então...
Eu não sou fã do Homem de Ferro, não, bobão. Só me veio na cabeça que Tony Stark, o caceta.
Uma coisinha assim.
Que é eu gosto mais da DC, tá? Marvel é ruim.
É... Mas só sobre a questão do que o Thales falou sobre a questão do renovar com o Sávio, o Paulo Brax deu aquela coletiva, né? Falando sobre o encerramento dele do ciclo aqui na América e tal, indo pro Inter. Só dar uma leve cornetada, já que o espírito do Decadentes é cornetar. Parecia uma entrevista de emprego, que ele falava assim: bom, eu entrei na América em 2018 com categoria de base, 30% do elenco hoje da categoria de base, depois profissional, o time era Lanterna, hoje em dia o time tá brigando com as... Caraca, era só lhe agradecer o período que tava aqui, muito obrigado, boa sorte, eu não preciso, ele tem que me provar mais que ele é bom, eu já sei, ele foi um bom diretor de futebol.
E vai ser melhor.
Ele não falou também, pô, renovei com o Leandro Silva e o time ano passado subiu, isso ele não falou não, tá. É tudo bem, vai com Deus, muito obrigado pelo braço, mas nunca vi uma despedida que parece entrevista.
Só pedimos um favor, por favor, leve embora o Léo Passos, o Felipe Augusto e o Sávio. O Inter tá precisando do lateral esquerdo, né? Vai ser de grande ajuda por lá.
Capaz que ele mira em Ademir e Lisca e Messias. Você tá pedindo a trinca, ele já tá de olho em outra trinca.
É, o Lisca não, porque eles já estão acertados com o treinador.
Até
passar o comando só.
Mas o Inter já fez proposta pelo Messias em... Antes
de... Esse pode ser aqui. E só para abrir uma discussão aqui também, o Thiago Ribeiro, né, que fez um comentário sobre o Tadeu, falando das liscas, as chances do Lisca ficar, né? Ou já podemos considerar que ele está fora?
As liscas das chances ficar, que você fala.
Isso,
Bom, vamos eu falar. Acho que passa por três coisas as chances do Lisca ficar. Primeiro, sobre o tipo de proposta que ele vai receber no ano que vem, e receber proposta ele vai com certeza. Se vier a tal proposta multimilionária da China, não tem projeto que segure, então vai depender do tipo de proposta que ele receber. Ou se eventualmente, assim, não sei qual que é a situação de nenhum desses times enquanto treinador, mas vamos supor, se cai uma proposta talvez do Santos para ele começar um trabalho, cai uma proposta do Corinthians para começar um trabalho, esse tipo de proposta talvez vai chamar a atenção dele, então passa pela proposta que ele vai receber. Acho que passa pela proposta que o América vai fazer para ele em termos de renovação, aí em termos financeiros mesmo, né? Pelo que ele já falou, inclusive naquela famosa entrevista para a Rádio Grenal, que ele citou essa questão da China, etc. O América fez uma proposta de renovação para ele de clube de Série A, então não é, tipo assim, foi uma proposta financeiramente interessante também, não foi uma proposta de pedindo pela mão de Deus para ele ficar, foi uma proposta profissional. E terceiro ponto, em termos de proposta, em termos de projeto. Então, vai passar muito do que o América vai desenhar enquanto objetivo, enquanto capacidade de investimento para se manter na Série A. Como, por exemplo, parece uma coisa parecida com o que o Fortaleza fez. Então, quem que vai trazer? Como que vai ser montado esse elenco? Em termos de estrutura de direcionamento da gestão do futebol. Então, eu acho que passa por esses três pontos. A primeira não depende da gente, porque se vier um time da China, não tem muito o que a gente fazer. Ou se vier uma proposta muito quente, não tem como competir. Precisou algum time da tabela do prateleiro de cima ali, em termos de orçamento da Série A, não tem muito que a gente possa fazer. As outras duas, aí depende da gente. Mas eu acho que o Lisca deve estar dando uma segurada esperando acabar o campeonato para ver o que chega para ele.
Eu particularmente, acho que ele fica, cara. Acho que ele fica porque, assim, é uma chance muito grande para ele. Se ele faz um campeonato mineiro muito bom, e se ele mantém o América na Série A, putz, o nome Lisca vai lá para cima, né? Muito mais do que já está hoje. E assim, a continuidade de um trabalho, né? E o América é um time que faz isso, o América é um time que dá chance pros caras. Se você pegar os treinadores aí do América, a maioria é o América mesmo, com revés, o América segura a onda. O maior exemplo disso é o Adilson Batista, que perdeu N jogos e a gente manteve essa porcaria aqui. Então eu acho que por isso tudo aí, eu acredito muito que o Lisca fica, cara. E óbvio, tem que melhorar o salário dele, sei lá quanto que é, mas ele tem que ter aí pelo menos um aumentozinho bacana, né?
Eu acho que a única coisa que pode tirar ele mesmo é uma proposta da China, porque aí a quantidade de dinheiro, infelizmente, não tem como discutir, né? Eu até acho que exatamente pelos nuances que vão ser esse ano sem pré-temporada, eu acho que ele ficaria, porque ele sabe que ele tem mais chance de fazer um ano bom estando aqui e já, por exemplo, já pode começar a dosar às vezes uma peça ou outra agora que quer fazer. Você vai, o América, por estar jogando a Série B, vai ter mais tempo de folga, né, entre o final do campeonato e o início do estadual. A gente, como o Mineiro também não é tão difícil, dá para você começar o Mineiro também com, às vezes, podendo rodar um pouco mais. Então, tipo assim, acho que aqui ele tem um nuance que ele consegue dar mais folga para os jogadores, ter o pessoal mais inteiro, fazer algumas experiências e vai. Já conhece o time que ele tem, e já preparar um time de acordo, né, com o que ele quer para a Série A, para ele conseguir fazer o nome dele. Então acho que a gente está numa posição para trabalho de longo prazo para o ano que vem, melhor para ele do que às vezes pode ser às vezes pegar um Corinthians ali, pouco tempo de folga, chega no Paulista, já começa meio mal, o cara já balança e aí pode cair depois de 2 meses. Então acho que ele, como ele está querendo se recolocar no mercado de um jeito diferente, pode ser que ele queira continuar para fazer algo que eu acho que é similar ao que fez o Rogério Ceni, que teve muita sondagem depois de ter sido campeão da Série B com o Fortaleza, e quis ficar e só aceitou sair depois que ele já tinha meio que garantido que o Fortaleza não caía na primeira divisão. Aí teve uma experiência ruim no Cruzeiro, voltou, não caiu com o Fortaleza, e depois só saiu para pegar o Flamengo. Então, assim, teve uma recolocação profissional bem melhor, a julgar por como tinha sido a passagem dele pelo São Paulo inicial. Então acho que o Lisca pode estar querendo fazer algo parecido. E se ele pega o América, que é um time que é conhecido como time ioiô, que sempre sobe e desce, não fica... e se ele chega e faz uma campanha sólida, deixa o time ali meio de tabela, pega uma Sul-Americana, ele sai diferenciado pro mercado. Eu acho que aí sim ele tentaria, pro ano seguinte, com a pré-temporada inteira, pegar um outro time maior, que pode ser que chegue proposta por ele. Então eu vejo essa chance. A questão é, a China, quando chega com um caminhãozinho de dinheiro dela,
acabou, aí, filho.
Não tem muito o que fazer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o empresário dele, que ele assinou até, foi até o final do ano passado, né? Tem bons contatos exatamente no mercado chinês, né? Isso aqui pode ter deixar a gente com um pezinho atrás. Mas vamos ver.
Eu posso lançar uma dúvida aqui, um questionamento para vocês aí?
Claro.
É o seguinte, quem que. América e Chapecoense já ganharam. Só um minuto. Oi, filho. Sim.
Depois que você fazer a identidade, nós podemos jogar o joguinho?
Podemos, a gente joga o joguinho. Então, é o seguinte, América e Chapecoense subiram, fechou. Quem que é os dois que vocês querem que subam? E quem que é os quatro que vocês querem que desçam? Tá com a minha lógica?
Entendi, pra ver como é que vai ser o nosso desafio ano que vem ficar, né? Bom, eu gostaria que subisse CSA e Juventude, porque... Eu acho que são times que, dos que estão brigando, porque eu acho que agora fechou um pouco, né? Ponte Preta e Guarani ainda estão brigando um pouco. Eu acho que Sampaio Corrêa, o que parece que a diretoria deve ter falado assim, galera, nossa meta é ficar na Série B. Se a gente ficar na Série B, vocês vão ganhar um bicho de X. Eles fizeram 45 pontos e perderam 4 jogos seguidos. Então, acho que a questão deles era só se manter na Série B mesmo. E Ponte Preta e Guarani ainda estão mais ou menos, mas assim, considerando só ali, entre Juventude, CSA e Cuiabá, eu acho que eu prefiro Juventude e CSA. CSA está se mostrando um time, não, apesar de estar subindo, pode ser que suba para a Série A, não é um time lá muito organizado. O Argel saiu com o Espírito Marimbondo lá, falando mal da estrutura, falou de não sei o quê. Então não sei se é um time que consegue se segurar na Série A também. E o Cuiabá é um time em menor proporção, mas é um time um pouco no estilo do Bragantino, do Red Bull, em termos de investimento, que é em menor proporção, lógico, eu acho que eles não têm o mesmo poder da Red Bull de investir em futebol, mas é um time que vem se organizando e talvez só para ser um time que consegue colocar a mão no bolso e se reforçar mais. Até se falou muito, eu lembro que teve uma época que viralizou um vídeo no WhatsApp da preleção do jogador do Cuiabá, falando da família, da dificuldade, etc. Mas eu vi uma entrevista do vice-presidente do Cuiabá falando que eles são empresários da região, que todo ano, todo mês o clube termina deficitário e eles colocam o dinheiro no bolso para investimento deles, para o clube ficar no 0x0, que o clube tem sim uma das cinco maiores folhas da Série B. Então, como o cara que falou, o vice-presidente do Cuiabá que falou. Então, talvez é um time que tenha condição de se organizar financeiramente na Série A. Então, e o Juventude é um time que também está muito galgando. Eu já vi entrevista até de alguém do Juventude falando que a proposta inicial era se estabilizar na Série B.
Aquele veio da Série C, né?
É, um time que vem segurando na Série C, tinha uns dois anos atrás, jogou a Série B, caiu. Então, é um time também que se subir, eu não vejo como uma estrutura sólida para se manter na Série A também. É, agora, dos que estão na Série A para cair, hoje, Curitiba praticamente caiu, 21 pontos, difícil de se salvar ali. Então, não sei se entra muito na escolha. É, Botafogo também está muito complicado. Eu preferia que caísse, dos que estão até o 15º ali, eu preferia que caísse um Sport, um Bahia, ao invés do Vasco, por exemplo. Mês quebrado, o time que bateu e voltou todas as vezes, né? Mas, enfim, e é um time que mal ou bem costuma ficar. Eu preferia que caísse um Bahia, um Bahia ou um Sport. Mas eu acho que vai acabar caindo Curitiba, Botafogo, Goiás e Vasco ali, porque tá muito ruim para ele. Ainda mais que o Vasco fosse o time novo agora. Enfim, mas eu preferia que desses dos quatro fosse Curitiba, Botafogo, Goiás e ali ou Bahia ou Sport.
Eu acho que eu tô. Para os que vão subir, eu tô com o Lucas. Eu acho que CSA e Juventude são times que têm mais chance de subir e cair direto, de não fazerem muita coisa. Para cair, é que eu fico na dúvida, porque eu acho que o Vasco ano que vem vai ser a mesma confusão e briga para não cair igual está sendo esse ano. Então, assim, se o Vasco não cair esse ano, vai lutar o ano que vem também, eles vão fugir muito disso. Então, assim, se eles ficarem, já é bom, que é um candidato a rebaixamento para o ano que vem também. Só que, compensação, acho que Bahia e Sport, como principalmente o Sport, que tem uma diretoria também que às vezes patina muito, a diretoria do Bahia, que por mais que seja muito profissional esse ano, desandou a fazer besteira, né? Se os caras entram nessa espiral de fazer besteira de novo, você já começa com um time ali que também já é candidato a cair, né? Por sorte, o Atlético Goianiense parece que fica, e é outro time também que tem chances de cair ano que vem. O Fortaleza, sem o Rogério Ceni, talvez seja um time que também vai brigar lá embaixo ano que vem. Então, assim, eu acho que vai facilitar pra gente. Eu gostaria de ver, às vezes, o Sport ficando e o Atlético Goianiense ficando, que aí os dois times já começam podendo brigar lá embaixo. Entre Vasco e Bahia, eu acho que o Vasco é melhor ficar esse ano pra cair ano que vem. Porque o Bahia... talvez não faça tanta besteira igual fez esse ano, né? O Vasco a gente pode esperar besteira sempre. Infelizmente o time deles tá no espiral, a diretoria ali, os caras estão perdidos pra caramba. Nós temos que indicar o Baltazar pra salvar o Vasco.
Mas tem o Vasco, parece que os últimos dois treinadores que foram pra lá saíram sem receber nada, né? Foi igual quando o Rogério Ceni foi pro Cruzeiro. Foi o Sapinto e o outro camarada lá que eu esqueci o nome, não sei nem lembro quem tava antes dele. Chegou e foi embora sem receber
Ramon. Ramon Menezes.
O Ramon Menezes foi pior, né? Porque ele não viu fazendo um campeonato ruim, porque o campeonato do Vasco era brincar pra não cair. Só que ele começou um pouquinho bem ali, e o pessoal, quando ele começou a perder, falou, tá fora. E aí eles caíram de vez, né?
Isso eu vou pensar.
Eu não sabia onde o time tá, né? Eu não sei se o Sampaio Corrêa demitiu o Condé, mas o Sampaio Corrêa falou, a meta nossa é não cair esse ano. Aí o time foi, começou a fazer ir muito bem, agora tá numa queda, perdeu 4 jogos seguidos, mas tipo assim, o time não é o time é meio ruim. Então não era pra estar brigando tanto lá em cima. Eles têm o Caio Dantas e praticamente só isso. É o Caio Dantas que ganhou muitos jogos pra ele nas costas. Aqui tá disparado com o artilheiro da Série B. E isso faz diferença. Só que, tipo assim, eles acham que estão mantendo, porque sabe que o trabalho, em linhas gerais, está sendo bom, né? Faltou isso pro Vasco. Assim, olha, você tem que não cair esse ano.
Nossa, aí missão é essa, né?
Aí o cara começa até bem. Aí ele começa a perder, vai pra metade da tabela e fala assim, não, você tá fora. Quero o cara que brinque pelo título. Aí você se fode, né? Não é assim. Então, acho que o Vasco tá pecando muito nisso. Mas.
Mas uma questão só. Eu sei que o ponto do Thales não era esse, mas um ponto que vai ser interessante, assim, se a gente for pensar, né? Caindo Curitiba, Botafogo, Goiás e Vasco, a situação do Cruzeiro fica mais difícil ainda.
Sim. Uma série B mais difícil. De qualquer forma, uma série B ano que vem vai ser mais difícil, né?
Mas se eu pensar, pô, uma série B, com esses quatro, né? Curitiba, Botafogo, Goiás e Vasco. E ano que vem. Vamos lá, Ponte Preta, Guarani, um Havaí, um Vitória, um Figueirense, o próprio Cuiabá, que ele tá falando, pô, não vai, assim, vai complicar bastante pro lado deles ali.
E só para fechar ali, eu tô comentando um pouco a entrevista do Lisca, né, que falou que tá querendo rodar um pouco mais o elenco, colocar uns jogadores que não vêm jogando tanto. Quem você acha que ele tá pensando em dar uma chance aí nesses jogos finais e que jogadores você gostaria que ele desse alguma oportunidade aí nesses próximos jogos?
Qualquer um no lugar do Felipe Augusto. Por incrível que pareça, eu gostaria de ver o tal do Lohan, porque por mais que ele estava jogando o campeonato com nível técnico inferior, ele vinha fazendo gols, o tal do Botafogo da Paraíba, então talvez pelo menos ele empurrar a bola pro gol ele saiba, eu queria ver ele jogar. Eu acho que eu gostaria de ver alguém como alternativa ali nas laterais, na lateral, principalmente esquerda, eu queria ver mais o Lucas Luan jogar. Eu acho que só, assim, não tem muito o que rodar, não. Mas eu preferia isso depois de um acesso matemático, ou então, se a gente já tiver ganhado o título, ou não tiver mais chance de título. Porque, assim, eu acho que a gente ainda tem coisa para brigar no campeonato para fazer essas experiências agora.
Eu acho que realmente se não é questão de rodar o elenco, é questão de necessidade. O Felipe Augusto não dá. O Sávio é muito limitado. Ele faz uma partida meia boca e depois faz três partidas horrorosas. O Felipe Augusto não, ele é constante, é só partida horrorosa. Então eu colocaria ali o Lucas Luan na lateral esquerda. E pro ataque, bicho, tem opção, bicho. Tem que tentar alguma coisa. Você coloca o Berola no primeiro tempo e aí no segundo tempo você entra com uma outra peça.
Alguém da base,
ou alguém da base. Em questão do tal do Lohan, eu ainda sou mais. Mas defensor da base. Eu daria mais tempo, mais rodagem pro Vitão. Mas não acho que é a hora de fazer. Não acho que é a hora de fazer rodagem de elenco, não. De testar elenco, não. A gente está disputando o título. A gente está com grande chance de ser tricampeão, né? Se entrar como campeão é diferente de você entrar como quarto colocado. Pelo menos para mim. Então eu acho que, até pela campanha que a gente vem fazendo, sempre finalista de Copa do Brasil, exposição e tal, você entra como o campeão. O cara vai jogar com você, ele olha diferente pra você, né, bicho? Então acho que o Lisca o Lisca aí não pode pensar dessa forma, não.
Você falou bem, eu tava esquecendo do Vitão, mas faz sentido, gostaria de ver mais o Vitão também no lugar do Rodolfo.
Porque o Vitão é nosso,
que,
né?
Eu tava pensando que de camisa 9, eu não sei se é o caso do Carlos Alberto, do Cauê, eu não vejo muitos jogos da base sem combinar, mas eu não lembrava, mas o Vitão, de fato, é um cara que eu gostaria de ver mais jogando.
E assim, eu acho até que, como o Rodolfo tem até nesses jogos feito muito a ponta esquerda, às vezes ele tem invertido o Felipe fazendo o centro, ou o Ale indo pro centro, eu acho que se realmente o Felipe Azevedo não der para voltar, próximo jogo vai de Rodolfo na ponta e Vitão no ataque.
É uma excelente alternativa.
Se você não quiser dar uma chance pro Carlos Alberto ou pro Cauê, faz isso, porque o Augusto a gente sabe que não dá mais, né? Então, e acho até que tanto o Lucas Luan no lugar do Sávio, eu acho que não comprometeria. E acho que também dá uma chance pro Thales no lugar do Daniel Borges, também não ia ser tão ruim, não. Não você, Thales. O Thales com ele, né?
Mas esse Thales, quando entrou, ele chegou a entrar meio de meia pelo lado direito, né? Tipo assim, não sei se ele era lateral de origem na base, avançaram ele um pouco. Eu não pensei em nenhum lateral direito da base para falar, eu lembrei do Thales, mas é porque eu acho que quando ele entrou meio que ocupando o lado direito, que seria mais ou menos o que a Demi faz hoje, né?
O Daniel Borges não me incomoda, sendo muito sincero com vocês, ele não me incomoda.
Também não, mas eu digo pra testar.
O que me incomoda muito é Sávio. Mas é porque eu pensei não nessa questão de rodar elenco, é questão de resolver problemas.
Assim, a gente
tem um problema na lateral esquerda, tem um problema ali na nossa ponta esquerda. Né? Resolver esses problemas. Que é Lucas Luan e talvez jogar o Rodolfo ali e entrar com o Vitão, enfim. Alternativas tem.
E um cara que eu queria ver, assim, uma pena que teve uma lesão muito... muito séria, né? Não sei se já voltou também, mas para esse ano não daria. Mas um cara aí pensando que é um cara que tá no nosso elenco que a gente poderia testar, talvez no começo do Mineiro, ano que vem, seria o Christian, que a gente emprestou pro Figueirense.
Mas o Christian tá de volta?
Ele foi por empréstimo pro Figueirense, né? O Figueirense não devolveu ele no final da temporada, porque não, mas digo não para essa temporada, digo assim, no começo da próxima, alguém que também é da base, porque o Juninho não vai dar conta mais de jogar tantas temporadas assim.
Não, mas a pergunta é: o Christian ainda é do América?
É, ele foi por empréstimo. O Figueirense não devolveu ele pra gente pelo mesmo motivo pelo qual a gente não devolveu o Donizete pro Santos aquela época. Eles só podem devolver depois que a gente tiver recuperado. Mas é um cara que eu gostaria de ver também.
Até porque, em termos de finalização, ele é melhor do que o Juninho, né? Então talvez se ele estivesse fazendo o que o Juninho faz, ele pudesse ter uma quantidade similar de gols, né?
Eu também não sei.
Ele bateu muito sempre gol.
O cara já deve estar. O cara tá mais de um ano sem jogar. Se ele voltou de lesão, se ele não voltou de lesão, ele tá mais de um ano sem jogar já.
No elenco, ele não tá no elenco do Figueirense, é certeza.
E é um elenco bem ruim, né? Diga de passagem.
Bem ruim.
Será que perdeu pro Oeste, né? Então, mas vamos pra Bale com Latina desses dois jogos?
Bora.
Então, primeiro, né, o jogo contra o Palmeiras, a votação de Colatina não teve tanta concorrência assim, né? O Sávio ganhou disparado, né, em primeiro lugar com 49,3%, seguido por Felipe Augusto com 28,8%, Messias, né, com 12,3% e o Lisca com 9,6% dos votos. Então, Thales, para você, quem foi o Colatina contra o Palmeiras?
Difícil, hein, cara? Difícil. Eu queria muito votar no Messias, porque eu vejo o Messias, não sei se ele já tá cansado, o que que é, mas ele anda dando umas espanadas ali erradas que andam me preocupando. Mas o problema é que a concorrência com ele é muito forte, cara. Felipe Augusto e Sávio são definitivamente horrorosos. Eu vou no Sávio por me fazer mais raiva nesse jogo. Eu vou de Sávio.
Lucas?
Eu vou de Sávio também. Até pelo conjunto da obra. Eu acho que o primeiro jogo já não foi bem. Eu acho que nesse segundo jogo também, talvez, se a gente tivesse sabido melhor ali, a gente não teria tomado o primeiro gol. Então, vou de Sávio também.
Eu acho, por mais que o Felipe Augusto tenha feito raiva e tenha perdido uma excelentíssima chance, né, de abrir o placar ali pra gente num 4 contra 2, no frigir dos ovos, aquele gol que a gente tomou foi o que arrebentou com o jogo, e o Sávio não pode, aí fala que ele teve pra não cortar a bola, foi muito grande, e custou pra gente a classificação ali, né, então eu também voto no Sávio. Esse que o Alisson fica se negando a abraçar, que a gente falou pra ele abraçar antes do jogo contra o Palmeiras, ele não abraçou. Então, fica aí agora o pedido, né, pro nosso queridíssimo amigo Alisson abraçar o Sávio e deixar o Lucas Luan jogando pro resto da temporada, né. Em questão de bala, como o time, no geral, não foi bem, assim, por mais que tenha feito um grande jogo, não teve muitas atuações individuais que foram tão boas, a gente teve só três opções. E dessas três, também, o ganhador foi disparado. O Zé Ricardo contou com 52,7% dos votos, como voto de bala, seguido pela torcida, que foi fazer a recepção dos jogadores, com 25,5%, e o Ademir, com 21,8%. Lucas, para você, quem foi o bala da partida contra o Palmeiras?
Eu acho que eu vou de Ademir, porque eu acho que é um jogador que mais conseguiu jogar em termos técnicos, assim, pau a pau contra o Palmeiras, que é um time de Série A, né? Considerando que nós somos um time de Série B. Então, mesmo o Ademir sendo um jogador da América, que está na Série B, ele conseguiu partir para cima dos caras, ele conseguiu incomodar, né? Então, até achei, quando você viu os programas esportivos que não cobrem o América, né, mas que estavam falando sobre o jogo, pelo fato de estarmos na semifinal da Copa do Brasil, todo mundo conhecia o Ademir. Pô, tem um jogador rápido, habilidoso, que é o Ademir. Então, e nesse jogo eu acho que aconteceu um pouco disso, né? O Ademir causou preocupação no técnico do adversário. Só que isso já é um ponto muito importante. Então, acho que individualmente não foi a partida que ele foi brilhante, mas eu vou de Ademir.
Você, Thales?
Então, eu também vou de Ademir. Queria votar no Zé Ricardo, que fez uma boa partida. Mostrou que, assim, é o nosso melhor jogador ali da posição, sem sombra de dúvidas. Ele fez muita falta quando esteve ausente. Mas o Ademir, pelo conjunto da Copa do Brasil... Na verdade, eu queria até dar o bala pro Lisca por um todo. Mas eu vou de Ademir. Ademir, porque é o que o Lucas bem falou aí. Ele encarou os caras, sem medo, e foda-se. Então eu vou de Ademir.
Eu acho que, assim, nesse jogo... Dois jogadores, eu acho, se destacaram como acima da média do nosso time que mostraram que dão conta realmente de jogar contra o time de Série A. Um foi o Ademir, que foi pra cima e apanhou os caras do Palmeiras, que são bons jogadores, tinham dificuldade de parar ele e paravam na porrada, porque não tava aguentando na bola. E o outro foi o Zé Ricardo, que eu achei que depois que ele entrou também, o Palmeiras não conseguiu criar muita coisa pelo meio também, não. Ele conseguiu dar uma dominada ali no meio campo. Mostrou até uma diferença, né? O time, até o Flávio machucou muito cedo, né? Mas como vinha sendo com o Flávio e como foi com ele naquele jogo, né? Eu acho que fez uma diferença muito grande. Até por isso, eu, no caso, voto no Zé Ricardo, que eu achei que ele também foi muito importante ali para segurar as ações do Palmeiras, né? Que a gente vinha fazendo muitíssimo bem. Só que, infelizmente, não dá para o cara também marcar os caras e ainda marcar os nossos próprios jogadores das falhas deles, né? Então, não foi suficiente, apesar da belíssima partida defensiva que ele fez. E aí a gente tem um empate técnico, né? Fica dois votos pro Zé Ricardo, dois votos pro Ademir. Então o Thales vai ter que dar um meio abraço em cada um deles. Fazer o sanduíche.
Você simplesmente me fudeu nessa aí. Eu não sei de quem foi a ideia da gente divulgar o bala no Instagram, né? E agora eu tenho que fazer um bala duplo Olha que merda que vai ficar essa porra.
Olha, mas acho que nem tanto, porque eu acho que a votação de Barco Latina do próximo jogo vai te ajudar a aliviar essa
ou situação. Então a minha sugestão é, ô Jairo, se você estiver escutando a gente aí, vota no Bala aí, escreve aí qual é o seu Bala aí pra não me fuder, porra.
Mas tá, então vamos pro jogo, vamos ver aqui como é que foi então pro jogo contra o Guarani, né?
Contra o Guarani.
Esse aqui, eu acho que a votação de Colatina foi até, fácil, foi até sacanagem, né? Teve um Alconcur, o Felipe Augusto conseguiu 72,5% dos votos. Esse aí é uma unanimidade, né? O Sávio, que é o Sávio, teve 19,6%. O Daniel Borges e o Juninho, ambos tiveram 3,9%. Então, Lucas, quem você acha que foi o Colatina da partida contra o Guarani?
Felipe Augusto, não tem nem muito que gastar saliva.
Thales?
Felipe Augusto aí, sem sombra de dúvidas.
Eu também voto no Felipe Augusto, esse aí não dá para entender como é que ele vem tendo chance. Esse aí não faz sentido algum. É outro que merece, o Alisson também já tá devendo um abraço dele tem muito tempo. Por favor, o Alisson, saia do isolamento social só para dar um abraço no Felipe Augusto. Nele pode, que ele pode pôr o título a perder. Então, em prol do Tri, abraço. E uma votação também, por incrível que pareça, para Bala. Também tivemos uma vitória bastante larga. O Zé Ricardo teve 61,3% dos votos, seguido pelo Rodolfo com 19,4%, o Anderson com 14,5% e o Messias com 4,8%. Então, Thales, quem você achou o bala da partida de ontem?
O bicho Anderson jogou demais, cara. O Anderson tirou muita bola, é um zagueiro muito rápido e ele começou fazendo muita cagada no América e hoje ele forma uma dupla talvez até melhor que com o Balmer. Messias e Balmer, eu prefiro até, talvez até Messias e Anderson. Mas eu vou dizer Ricardo, cara. Vou dizer Ricardo.
Lucas?
Eu vou dizer Ricardo também. Acho que fez muita falta nesses últimos jogos. Principalmente contra o Palmeiras ali, primeiro jogo. Vou dizer Ricardo.
Eu também. Vou dizer Ricardo porque jogou muita bola. E assim, ele deu passe açucarado ali, que se fosse qualquer um jogador de futebol teria marcado um gol. Pro azar dele, ele deu passe pro Felipe Augusto. Então, assim, ele tem jogado muito defensivamente e ofensivamente também. E nem parece que ele ficou tanto tempo fora por lesão, né? Voltou voando, assim, como se ele não tivesse ficado fora jogo algum, né? Então, ele realmente é um jogador diferenciado e foi eleito, então, por unanimidade, o bala da partida contra o Guarani. Para alívio de Thales Maciel, que basta só colocar a bala Zé Ricardo e Ademir, que vai estar resolvido o problema. Tá vendo, Thales?
Eu conto com o Jair ainda. O Jair vai escrever aqui, ó. Escreve aí, Jair.
Acho que ele parou de vos
ouvir. Empata essa porra aí, ô viado.
Mas bem, então vamos para aquele quadro.
Não precisa, não teve notícia. Não tem o que cobrir. Não tem vôlei, não teve jogo de futsal, não tem nada.
Mas você não fez a sua pesquisa para tirar a dúvida do povo de qualquer
a dúvida era do Alisson. Quando o Alisson estiver presente, eu explico para ele.
Vai deixar o curso inteiro esperando, né?
Fica no ar.
Poxa. Então hoje não tem vinheta, não tem esportes especializados. O Lucas, infelizmente, não fez o vídeo.
Lucas!
E é isso. Tem mais algum comentário para fazer, Thales? Ou temos um programa?
Belezura.
Quer ganhar do Vitória agora, ficar mais perto do título.
Vitória ganhou, vocês sabem se ele ganhou? Ele tava ganhando até a hora que eu vi.
Deixa eu ver.
Você tá empatando de 1-1.
A Vitória também é do caralho, o time, filho da puta.
Nós vamos ganhar dele na próxima rodada. Garantir o acesso matemático, ficar mais próximo do título, porque a Chapecoense vai perder do Botafogo de Ribeirão Preto. Nossa Senhora, puta merda. Mas é isso aí.
Então, é isso, pessoal. Temos um programa. A todos, né? Já que é o primeiro programa desse ano, um feliz 2021. E que esse ano seja de muitas alegrias para nós, né? Com o tricampeonato de Série B, manutenção na Série A, e que a gente faça uma campanha ainda melhor na Copa do Brasil esse ano, né? Então, um abraço, pessoal. Falou.
Um abraço.
Valeu, galera.